uma hora à espera. Teve uma hora à espera do quê? O que é que aconteceu para estar uma hora à espera, tendo em conta que isto era algo tão urgente que merecesse ligar para o SIS? Até porque tinha dito, inicialmente na conferência de imprensa, que quando falou com a Ministra da Justiça, tinha falado do SIS. Pois, entretanto, hoje já disse aqui que não falou, que também... Que não se lembra, ok, que não se lembra. Pronto. E queria-lhe, continuando aqui nesta senda, perguntar-lhe, durante esta hora, se efetivamente não fez nenhuma chamada. Porque, quer dizer, era tão urgente e dizem-lhe para ligar para o SIS e depois, durante uma hora, não acontece nada. E só depois é que afinal descobre que o SIS já tinha sido contactado. E por isso perguntava-lhe, obviamente, mais uma vez, voluntariamente, se quiser ver aí, ou nas suas notas, ou no seu telefone, se durante esta hora falou com alguém. E depois, o que eu percebi também, saiu do Ministério a seguir a isso, por volta das 23. E por isso, quer dizer, para mim há aqui muita coisa que não bate certo, não é? Que já há aqui várias versões diferentes, quer na própria CPI, quer em relação à conferência de imprensa, que era preciso esclarecer. E depois, para terminar, muito rápido, queria só fazer outras duas questões. Primeiro, o que é que nos pode dizer sobre a devolução da indemnização de Alexandra Reis, se já sabe alguma coisa quando é que o dinheiro vai ser devolvido. E a segunda, em relação às duas tranches que ainda não foram pagas à TAP, só serão entregues nos próximos 2 anos, se efetivamente têm mesmo de ser realizadas ou não, no sentido em que se a TAP vai ser privatizada, vamos estar a dar cerca de 700 milhões de euros portugueses a uma empresa privada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro.
Muito obrigado. Sr. Deputado, tem toda a razão numa coisa, que é, eu tenho que confirmar a minha exata hora de entrada no Ministério. Disse entre as 21h30 e 10 da tarde, 10 da noite, não consigo precisar, portanto, vou tentar, na medida do possível, eu guiei no meu próprio carro, porque o motorista estava vou tentar perceber exatamente a que horas entrei. Eu disse entre as 21h30 e as 10, pode ter sido entre as 21h30 e 10h15, não lhe consigo mesmo dizer, Sr. Deputado. Mas uma coisa consigo mesmo dizer, eu não transmiti à doutora Eugénia a instrução para ligar ao SIS, e ela ligou ao SIS, de sua iniciativa às horas em que disse que ligou, ela aí tem mesmo numa hora exata a hora em que falou. Portanto, eu vou tentar confirmar a exata hora em que eu entrei no Ministério. Mas há uma coisa que eu fiz quando entrei no Ministério. Eu, quando entrei no Ministério, estava a 2 agentes da PS. Portanto, eu tive bastante tempo nessa sala, sentado. E falei, eu não tenho a identidade dos polícias, mas as pessoas têm o nome dos polícias, o número, isso existe tudo. Portanto, eu tive bastante tempo nessa sala com os polícias. Depois estive também na minha sala, havia outros temas, eu apesar desta questão toda dramática, eu fiz outras coisas. Por exemplo, havia um Conselho de Ministros, que não teve nada a ver com isto, ou seja, uma coisa sobre uma resolução do Conselho de Ministros. Portanto, nem todos os telefonemas que eu fiz e recebi naquela noite foram todos sobre esta questão. Portanto, nessa hora, como está a perguntar, agora tenho que confirmar exatamente isso. Vou tentar precisar a hora em que eu entrei. Não sei se é possível. Posso só conseguir dar um intervalo. Por isso é que eu há bocado disse, olha, não consigo bem precisar, entre as 21h30 e 10, admito que possa ser 10h10, não lhe consigo precisar. Mas há uma coisa que eu sei, e isso lhe garanto já, não preciso verificar nada. Eu não estava na sala quando a minha chefe de gabinete ligou ao SIS, nem eu lhe disse, liga ao SIS, e ela depois ligou ao SIS. Ou seja, quando eu lhe disse isso, foi muito depois dela ter efetivamente ligado ao SIS. Isso posso lhe garantir sem hesitações. A hora exata em que eu entrei no Ministério, de facto, não posso. Não entrei às 8 da noite e não entrei às 11. Agora, se foi às 9h59, às 10h02, não lhe consigo dizer, Sr. Deputado. Vou tentar, na medida do possível, encurtar isso. Devolução da indenização, Alexandra Reis está a ser tratado, havia algumas dúvidas processuais e de cálculo de valores e se tinha ou não tinha. Portanto, havia dúvidas. A informação que eu tenho é que a TAP já consolidou a sua interpretação e, portanto, já tem apurado o montante exato e que vai proceder a essa recuperação. As trans fazem parte do plano de reestruturação. Veremos o que acontece. Não lhe consigo neste momento responder de forma cabal à sua pergunta, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, por favor.
Faltam aqui várias questões.
Com certeza. O Sr. Ministro vai com certeza sentar e depois responderá.
Pronto, então eu vou voltar à primeira de todas, que era. Exato.
Não tenho aqui, vou tentar saber a hora exata a que liguei ao Sr. Primeiro-Ministro, a hora exata e que não atendeu, e eu depois falei no final da noite com o Sr. Primeiro-Ministro, penso para aí à 1 da manhã ou 2 da manhã, só tive então o que é que... E contei-lhe só o que se passou, mas aí foi só mesmo informação, ou seja, já tinha sido contactada a PJ, já tinha... Aí foi só mesmo, então o que é que se passa? E eu contei-lhe, não, foi só isso.
Ok, depois... Uma outra que não foi respondida foi na chamada com o secretário de Estado Mendonça Mendes. Onde é que estava?
Eu, nessa chamada, estava...
Eu tenho quase a certeza absoluta que ainda estava em casa e por isso é que eu tenho que verificar exatamente a hora em que eu entrei no Ministério. Tenho quase a certeza absoluta que estava em casa. Há uma coisa que eu lhe garanto. Não estava ao pé da minha chefe de gabinete, e... Não transmiti à minha chefe de gabinete antes dela ligar ao SIS. Não transmiti. Isso posso garantir. A única coisa que eu tenho que verificar é a exata hora, ou pelo menos o intervalo o mais estreito possível, da entrada no Ministério das Infraestruturas. Nesse ponto tem toda a razão, Sr. Deputado.
Certo, então. É só porque há pouco tinha dito que tinha chegado ao Ministério às 21h30 e depois, se calhar...
Eu disse, sim.
E depois, se calhar, mais tarde para as 10 horas, isto na primeira ronda. E agora, nesta ronda, já está a atrasar bastante, já está a dizer que às 21h52, muito possivelmente estava em casa.
Sr. Deputado, como lhe disse, a hora exata da minha entrada no Ministério das Infraestruturas, tentarei, na medida do possível, fornecer. O que eu disse foi, é depois de certeza das 9h30, não lhe consigo dizer exatamente a que horas é. Os telefonemas, repare, porque os telefonemas eu tenho as horas. Ou seja, eu tenho horas aqui dos telefonemas, a mensagem, tenho horas, não é? Diz, no 8h52. Eu não tenho, não há um registro de entrada. Eu vou tentar arranjar ou a hora exata ou o intervalo mais preciso possível, Sr. Deputado.
O Sr. Deputado, deixe-me só sugerir-lhe uma coisa. Que faça as perguntas todas em continuidade, o Sr. Ministro registará.
Claro.
Com certeza as perguntas para ganharmos aqui algum...
Mas o Sr. Deputado já tinha feito, agora só a precisar, acho eu.
Sim, sim, mas que faça as perguntas em continuidade, todas as que tiver para fazer, para depois o Sr. Ministro poder responder a essas perguntas, a cada uma delas.
Não, falta acho que não respondeu. É isso que eu estou a repetir. Só que depois, como começou a responder, eu também parei, foi hábito. Às 22h53, quando tinha falado com a Ministra da Justiça, inicialmente, na conferência de imprensa, tinha dito que tinha falado com a Ministra sobre o SIS, até tenho aqui a citação, e agora contraria isso, ou pelo menos diz que não se lembra e que não falou com o SIS, correto? Que esta aqui possivelmente respondeu e eu posso não ter ouvido bem. E a segunda, que era relevante, que era saber afinal o que é que aconteceu durante esta hora, não é? Porque se o secretário de Estado Mendonça Mendes lhe disse para ligar ao SIS, se era uma situação tão urgente, como é que depois, durante uma hora, não ligou ao SIS? Não era seu dever ligar ao SIS, então?
Senhor Deputado, como lhe disse, a primeira coisa que fiz quando entrei no Ministério, estavam dois PSPs, eu tive bastante tempo aí. E repare uma coisa, foi reportado... Eu, quando entro, eu não sei o que é que a PSP fez. Aliás, eu presumo que está tudo bem, que o computador foi recuperado, portanto, quando eu entro, não é? Vejo e presumo que está, pronto, está tudo com a decorrer. Só depois é que eu percebo que o computador foi efetivamente levado. Portanto, naquele momento em que está a PSP, eu penso que está tudo resolvido. Depois constato que não está. Portanto, eu passo tempo nessa sala, onde estão as três pessoas, estão as três pessoas que foram agredidas a falar, estão as outras duas testemunhas lá também, e eu entro, estão os polícias, e agora não lhe sei dizer se fiquei lá 20 minutos, 15 minutos, mas fiquei lá bastante tempo. Fica lá bastante tempo. Por isso, Sr. Deputado, é que é importante perceber exatamente a hora que eu entrei, porque isso também responde à sua pergunta da hora. Porque eu sei que tive 15 minutos com a polícia. Não, tive tempo lá. Não lhe consigo dizer 12, 17. Pá, isto não é um telefonema, não é que uma pessoa tem a hora. Não há um registro, não é? Não passa um cartão e diz entrou, às. É mais difícil, é só por causa disso. Mas tem toda a razão, Sr. Deputado, vou tentar. Porque, de facto, tem razão. Tem razão no que diz. Eu, sobre as horas dos telefonemas, tenho isso tudo preciso, mas tem... por isso é que eu disse. Depois das 9:30, entre as 9... Foi isso, uma coisa que eu sei dizer, foi depois das 9:30. E outra coisa que eu sei, foi antes das 11. Agora, não lhe... Ou antes das 10:30, foi bastante antes das 11. Agora, a hora exata, Sr. Deputado. Vou tentar apurar isso.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, é só até porque depois isto vai tudo para a ata e fica para o relatório. O senhor Ministro disse duas vezes, e eu acho que foi um lapso, por isso é que é uma clarificação, que o senhor Chefe de Gabinete tinha ligado para o SIS. Não, disse isto duas vezes, por isso é que eu queria confirmar que foi um lapso, porque isto depois fica registado. Eu penso que não queria dizer que ligou para o SIS, correto?
Sim, correto.
Correto, foi aliás. Penso que ontem descreveu, ligou para o CIRP, depois estava à espera, recebeu um telefonema do SIS, eu não vi esse. Portanto, a única coisa que eu posso dizer sobre isso é que sim, foi um lapso que eu não tenho nada a acrescentar, porque não presenciei, não fui testemunha, não estive envolvido, portanto sim, é um lapso de descrição de algo que alguém que sim, viveu, testemunhou e pode atestar isso, disse aqui.
Muito bem, está registado. Penso que está satisfeito o Sr. Deputado Bernardo Blanco. Vamos então passar às inscrições da terceira ronda. Quem se inscreve? Só um pouco. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, Sr. Deputado Bruno Dias, Sr. Deputado, vou de um lado para o outro, Sr. Deputado Bruno Aragão, Sr. Deputado Bernardo Blanco, Sr. Deputado Paulo Meniz, Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Sr. Presidente, posso só acrescentar uma coisa? Que também é mais uma coisa que eu posso dizer com certeza ao Sr. Deputado.
Deixe-me só acabar as inscrições e depois já olha. Sr. Deputado Hugo Carneiro e Sr. Deputado João Barbosa de Melo. Portanto, Pedro Filipe Soares, deputado Pedro Filipe Soares, deputado Bruno Dias, Bruno Aragão, Bernardo Blanco, Paulo Meniz, Hugo Carneiro e João Barbosa de Melo. Senhor Ministro, faz favor.
Eu posso responder depois quando responder ao Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito bem. Então vamos...
Não, posso dizer, há uma coisa que também se pode garantir. O meu telefonema com António Mendonça Mendes, independentemente se eu já tinha... que horas é que eu saí de casa, que horas é que entrei... O meu telefonema com António Mendonça Mendes termina depois do telefonema de Eugénio Correia para o SIS. Isso é um dado também relevante para responder à sua dúvida. Ou seja, independentemente do lugar onde estava, não é? O telefonema termina depois.
Muito bem, fica o esclarecimento então dado. Senhor Deputado Pedro Filipe Soares.
Três minutos, não é, Sr. Presidente?
Três minutos e depois o Sr. Ministro responderá em conjunto.
Sim. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, confesso que... os dados relatados pelo Sr. Ministro, pela sua chefe de gabinete, são de extrema gravidade. Da mesma forma, o depoimento do Dr. Frederico Pinheiro é de extrema gravidade. E por isso nós temos aqui que apurar quais são os factos e quais são as versões que não são factuais. E o Sr. Ministro, ao longo da tarde de hoje e ao longo das últimas semanas, deu informações que nem sempre são coincidentes. E há aqui, portanto, uma dificuldade para nós apurarmos o que é verdadeiro. O Sr. Ministro relatou um cenário dantesco de agressões no Ministério. No entanto, o relato que foi feito, validado pelo Sr. Ministro e pelas pessoas, membros do seu gabinete, no dia 28 de abril, é o de que houve um conjunto de agressões, Frederico Pinheiro fugiu e correram atrás dele para o impedir de sair do edifício. É diferente, ou pelo menos não é plausível, que as pessoas corressem atrás do Frederico.